Jornal Câmara dos Deputados. Deputados lamentam decisão do STF sobre a lei da ficha limpa.
Câmara volta a participar do evento ambiental Hora do Planeta.
Bancada de oposição critica ações do governo federal junto à Vale.
Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia, ficou preocupado com a decisão do governo federal em pedir o cargo do presidente da Vale, Roger Agnelli.
Na avaliação de Jutaí Júnior, o governo federal está atuando de forma ilegítima para que a maior produtora de minério de ferro sofra uma intervenção estatal.
Paulo Abiakel, do PSDB Mineiro, se disse preocupado com o que chamou de intervenção ilegítima e desrespeitosa do governo na Vale. O parlamentar ressaltou que desde a privatização, a empresa não sofre de crise de gestão e vem mostrando capacidade competitiva.
A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, com lucro de 30 bilhões de reais, destacou Paulo Abiakel. O deputado avaliou que o governo tenta se apoderar da Vale para acomodar seus companheiros políticos.
Luiz Fernando Machado, do PSDB paulista, avaliou que o governo demonstra o desejo de reestatizar a empresa Vale. O parlamentar afirmou que uma operação de guerra está sendo montada para tirar Roger Agnelli da presidência da empresa e destacou que esse tema precisa ser debatido no parlamento.
Luiz Fernando Machado acrescentou que o governo quer retroceder em uma gestão de absoluto sucesso, relatando que em 1996 a Vale tinha lucro da ordem de 500 milhões de reais e em 2010, com a atual gestão, a empresa gerou lucros de 30 bilhões de reais.
Ao criticar a preocupação de alguns parlamentares com a suposta intervenção na Vale, Luiz Couto, do PT da Paraíba, afiançou que o governo federal não está privatizando a empresa e está, segundo ele, fazendo uma mudança estrutural na diretoria da instituição.
De acordo com Luiz Couto, a mudança na direção da Vale é um processo democrático, já que, segundo explicou o parlamentar, o presidente da Vale, Roger Agnelli, está à frente do cargo há mais de 10 anos.
Economia.
Domingos Dutra, do PT, solidarizou-se com os policiais civis do Maranhão que reivindicam reajuste salarial e adicional noturno e de periculosidade.
Domingos Dutra fez um apelo ao governo maranhense para cumprir as promessas da campanha eleitoral. Mas, segundo o deputado, a gestão do estado é a pior dos últimos anos.
Augusto Coutinho, do DEM pernambucano, apresentou pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mostra que uma revisão das tarifas de energia elétrica acrescentaria cerca de 500 milhões de reais ao PIB até 2020. E provocaria redução do valor da conta de luz.
De acordo com o estudo, revelou Augusto Coutinho, o governo federal usa metade do que arrecada com a energia elétrica para compor o superávit primário. Ele disse que essa prática onera os consumidores e inibe investimentos e que os dados da FGV apontam erro estratégico do governo nas políticas públicas do setor.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, cobrou do governo mais incentivos para ampliar os benefícios do Programa de Aprendizagem Profissional, regulamentado em 2005, e que garante a jovens entre 14 e 20 anos melhores condições de inserção no mercado de trabalho.
André Figueiredo ressaltou que o Programa de Aprendizagem Profissional é essencial para capacitar jovens e assegurar mão de obra qualificada para os Jogos da Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016.
Agricultura.
Valdir Colato, do PMDB catarinense, ressaltou a importância da aprovação do Código Florestal Brasileiro, que, de acordo com ele, em breve será deliberado no plenário da Casa. Ele assinalou que o projeto é fundamental para modernizar a legislação atual, oriunda de 1965.
Valdir Colato completou que a nova lei deve harmonizar a produção de alimentos e a preservação do meio ambiente com o propósito de viabilizar o desenvolvimento sustentável do país.
Heleno Silva, do PRB sergipano, relatou o problema dos produtores de leite do Nordeste, que, segundo ele, acumulam perdas em razão dos preços pagos ao setor, que encontram-se abaixo do custo de produção.
Heleno Silva transmitiu que o preço médio do leite no Brasil subiu quase 3% em relação a janeiro deste ano, enquanto no Nordeste os preços pagos ao produtor sofreram redução expressiva. Ele pediu ao governo federal condições para viabilizar a produção do segmento.
Desenvolvimento Regional.
Valdenor Pereira, do PT, informou que na próxima terça-feira o governo da Bahia vai assinar um convênio com o Ministério da Integração Nacional para o início das obras da adutora do algodão na cidade de Guanambi.
Localizada na região do semiárido baiano, a adutora do algodão vai colher a água do Rio São Francisco e vai abastecer os municípios de Malhada, Candiba, Pindaí e outras cinco cidades, frisou Valdenor Pereira.
Felipe Maia, do DEM, manifestou a preocupação dos prefeitos do Rio Grande do Norte com o anúncio de contingenciamento de recursos das emendas parlamentares, que, segundo ele, vai agravar os problemas enfrentados pelos municípios.
Felipe Maia cobrou a adoção do orçamento impositivo com o propósito de assegurar a destinação de recursos às regiões interioranas do país e garantir a execução de projetos de interesse social.
Transportes.
Júnior Coimbra, do PMDB do Tocantins, parabenizou o governo federal por criar a Secretaria de Aviação Civil, reunindo a coordenação sobre a ANAC e a Infraero.
No entendimento de Júnior Coimbra, a decisão do governo foi acertada, principalmente para atender a demanda a ser criada pela Copa do Mundo de 2014 e pelas Olimpíadas de 2016.
Adrian, do PMDB do Rio de Janeiro, protestou sobre a pouca quantidade de informações sobre o programa nuclear brasileiro. O parlamentar afirmou que não adianta as usinas estarem seguras e a população não saber como agir na necessidade de uma eventual retirada em massa.
Adrian também informou ter entrado com requerimento no Ministério dos Transportes para saber informações sobre a obra de duplicação do trecho Rio Bonito-Campos, na BR-101. Segundo o deputado, a empresa responsável pela concessão da rodovia investiu em cabines de cobrança, mas não iniciou a duplicação.
Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a criação da Frente Parlamentar em defesa da conclusão da BR-101, no trecho que liga a cidade de Palhoça a Passo de Torres.
A ampliação da BR-101, na avaliação de Ronaldo Benedetti, vai beneficiar a população de 25 municípios catarinenses e do Rio Grande do Sul.
Lincoln Portela, do PR Mineiro, chamou a atenção para a necessidade da população se mobilizar para diminuir o número de motoristas que dirigem embriagados. O parlamentar destacou que familiares e amigos devem conversar com quem dirige após consumir bebidas alcoólicas.
Lincoln Portela mencionou dados do Ministério da Saúde em que 37% dos jovens admitiram voltar dirigindo de festas após o consumo de álcool. Na visão do parlamentar, é preciso enfatizar a educação para o trânsito e as medidas de punição para quem infringe a lei seca.
Previdência.
Vitor Paulo, do PRB Fluminense, reiterou seu compromisso com a proteção dos idosos e elogiou a instalação da Frente Parlamentar que vai atuar em favor dos direitos do segmento e pela qualidade de vida do brasileiro da terceira idade.
Vitor Paulo alertou que a população mundial está em processo de envelhecimento e apresentou dados da OMS que revelam que em 2025 o Brasil vai estar entre os países com maior número de idosos do mundo.
Meio ambiente.
Ao lembrar a passagem do Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, Rosane Ferreira, do PV do Paraná, alertou para a necessidade de o Brasil não deixar se enganar pela fartura desse recurso e adotar medidas urgentes de proteção aos mananciais.
Para Rosane Ferreira, o maior problema do país é a falta de saneamento básico, com a tendência cada vez maior dos centros urbanos transformarem as nascentes e os rios em esteiras de esgoto e de lixo.
Ao louvar o Dia Mundial da Água, Fernando Marrone, do PT Gaúcho, apresentou pesquisa elaborada pela agência que rege o setor, revelando que até 2015, o Brasil terá cerca de 22 milhões de pessoas sem acesso à água potável.
Fernando Marrone advertiu que o Código Florestal deve assegurar a preservação das matas ciliares, que, segundo ele, são indispensáveis à sobrevivência dos rios. Ele também cobrou mais rigor no despojo de esgotos com o objetivo de conservar os mananciais hídricos.
A Câmara dos Deputados vai voltar a participar da Hora do Planeta, evento mundial que propõe a reflexão sobre o esgotamento dos recursos naturais.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o evento.
No próximo sábado, dia 26, de 8h30 às 9h30 da noite, será realizada em várias partes do mundo a Hora do Planeta. Promovida pela organização não governamental WWF, a campanha pede que as pessoas, empresas e autoridades públicas promovam um grande apagão de luzes nas cidades e reflitam sobre a saúde da Terra. É a terceira vez que o Congresso Nacional participa da campanha. Quem quiser pode fazer o registro formal de sua participação e obter mais informações sobre a campanha na página www.horadoplanetatudojunto.org.br. Denise afirma que as famílias podem usar esse tempo sem eletricidade para conversar sobre os problemas do planeta. O mote da campanha é justamente: apague a luz para ver um mundo melhor. Lembrando então, Então, se você quer participar da Hora do Planeta, deve apagar suas luzes por uma hora a partir de 8h30 da noite desse sábado, dia 26. De Brasília, Silvio Minhato.
Esporte.
O Brasil será a sede da Copa do Mundo de Futebol em 2014 e das Olimpíadas em 2016. Para Valtenir Pereira, do PSB de Mato Grosso, os eventos esportivos representam uma boa oportunidade para deixar um legado de melhor infraestrutura e melhor qualidade de vida para milhões de brasileiros.
O Ministério do Turismo estima que cerca de 600 mil estrangeiros vão visitar o país durante a Copa. E como Cuiabá será uma das cidades sede, Valtenir Pereira informou que o governo de Mato Grosso vai investir 7 bilhões de reais em obras na capital.
Antony Garotinho, do PR Fluminense, pediu apoio à criação da CPI, que vai analisar a utilização dos recursos destinados à organização dos Jogos da Copa de Futebol de 2014.
Antony Garotinho relatou que o Comitê Organizador e a Confederação Brasileira de Futebol recebem recursos oriundos de renúncia fiscal, que são gerenciados por Ricardo Teixeira. Ele exigiu mais transparência na aplicação dos recursos.
Educação.
Jonathan de Jesus, do PRB, pediu o apoio dos parlamentares para aprovar com urgência o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar colégios militares nos estados de Roraima e do Acre.
Jonathan de Jesus argumentou que o Norte carece de educação pública de qualidade e os colégios militares são referência no país. Ele acrescentou que os jovens da região merecem um futuro mais digno, tendo acesso ao ensino e uma formação de qualidade.
Saúde.
Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, participou de audiência no Ministério da Saúde para tratar dos problemas enfrentados pela Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande.
Fábio Tradi relatou que o Ministério comprometeu-se a disponibilizar recursos para a Santa Casa e, dessa forma, normalizar o atendimento da população de Campo Grande.
Justiça.
Parlamentares de diversos partidos lamentam a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação da lei da ficha limpa.
A repórter Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara, ouviu deputados e tem mais detalhes sobre o tema.
Boa parte dos deputados ficaram decepcionados com a decisão do Superior Tribunal Federal de que a lei da ficha limpa não pode ser aplicada nas eleições de 2010. Na sessão desta quarta-feira, o ministro Luiz Fux desempatou a votação. O ministro, que já havia elogiado a lei da ficha limpa, afirmou que o melhor dos direitos não pode ser aplicado contra a Constituição. O artigo 16 da Constituição determina que qualquer mudança no processo só pode ocorrer se for editado um ano antes do pleito, o que não aconteceu. Por isso, os juízes que definiram a questão por 6-5 decidiram que a lei da ficha limpa só pode ser aplicada a partir das eleições de 2012. No entanto, para o deputado Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, essa regra não se aplica, porque a lei é anterior ao processo eleitoral.
O processo eleitoral, ele se dá depois da escolha dos candidatos pelas convenções. Então, essa lei, ela foi sancionada antes do encerramento do prazo para a realização de convenções. Ela não altera o processo eleitoral. O processo eleitoral começa depois desse prazo, do encerramento do prazo das convenções.
O deputado Paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas, esperava que o Supremo atendesse ao desejo da sociedade de limpeza na vida política.
A Corte Suprema é a corte que tem que guardar a Constituição, mas é uma corte política também. E a sociedade brasileira exige a lei do ficha limpa.
O deputado Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia, também lamentou a decisão, apesar de reconhecer seu peso.
Quando rouba a fala, você tem que acolher. A decisão da justiça não se discute, né? Eu acho que isso aí pode significar a frustração de uma grande parte da população brasileira, que entende o mérito do projeto ficha limpa e talvez não assimile uma decisão técnica com base na legislação brasileira.
A decisão do STF foi tomada com repercussão geral, o que significa que se aplica a todos os casos semelhantes. A expectativa é de que ela se estenda a todos os candidatos que foram votados, mas foram barrados por terem problemas com a justiça. O líder do PT, deputado Paulo Teixeira, afirmou que, apesar do desejo de que a lei se aplicasse, não há como discutir mais o assunto.
Era desejo nosso que a lei se aplicasse. a essa legislatura, né, a essas eleições. Agora, o ministro é a última palavra. Como última palavra, está decidido. Decisão, acabou o jogo.
A Câmara dos Deputados ainda não tem um levantamento oficial das consequências da decisão na composição do plenário. De Brasília, Vânia Alves.
O presidente da Câmara também comentou a decisão do STF. Para Marco Maia, o Supremo acertou ao garantir a estabilidade jurídica, evitando que a lei da ficha limpa fosse aplicada já nas eleições de 2010, ou seja, menos de um ano após sua edição.
Havia um temor entre todos de que você, ao tomar uma decisão de fazer cumprir uma lei, fazendo com que isso acontecesse de forma retroativa, pudesse criar uma condição de insegurança jurídica no país. E a decisão tomada pelo STF garante essa segurança jurídica determina que uma lei não pode retroagir e significar pena de decisões tomadas anteriormente sobre outro arcabouço político, que é também, na minha avaliação, uma posição acertada, equilibrada, tomada pelo STF em relação a esse caso.
Vieira da Cunha, do PDT Gaúcho, afirmou que a sociedade brasileira não tem motivos para se sentir frustrada pela decisão do Supremo Tribunal Federal de que a lei da ficha limpa só comece a valer para as eleições de 2012.
O parlamentar lembrou que os ministros do Supremo reconheceram a constitucionalidade e os avanços da lei, que foi iniciada por um projeto de iniciativa popular respaldado por 1,5 milhão de assinaturas. Vieira da Cunha parabenizou a sociedade, que se mobilizou, lutou e venceu.
Para Agnolin, do PDT de Tocantins, a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à lei da ficha limpa pôs fim à insegurança jurídica.
Agnolin frisou a importância de construir uma lei que normatize a forma de financiamento público e a fiscalização entre todos os candidatos.
Sandro Alex, do PPS do Paraná, lamentou a decisão do Supremo Tribunal Federal de não aplicar a lei da ficha limpa nas eleições de 2010.
Sandro Alex defendeu a aprovação de uma proposta de sua autoria que estende a lei da ficha limpa a todos os ministros e detentores de cargos públicos.
Zé Geraldo, do PT paraense, considerou urgente a realização da reforma política para melhorar a vida pública nacional. Ele frisou que a reforma deve estar aliada à reestruturação da justiça eleitoral, que, na opinião dele, tem gerado insegurança jurídica.
Zé Geraldo narrou que, no Pará, a justiça eleitoral não apresenta critérios claros sobre temas como a prestação de contas e muitos candidatos que cometem crimes não são punidos como prevê a lei.
Vicentinho, do PT de São Paulo, prestou homenagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado agradeceu, em particular, pelos gestos de solidariedade com os amigos, mesmo do alto de sua posição.
Mas Vicentinho também agradeceu, em nome do partido, todo o trabalho realizado por Lula durante o período em que esteve na presidência do país. O deputado citou vários aspectos de sua gestão, entre eles o combate à fome e à miséria.
Votação.
O plenário aprovou na manhã desta quinta-feira 3 projetos de lei do Tribunal Superior do Trabalho que criam 8 varas trabalhistas e 5 cargos de juiz em tribunais regionais do trabalho. Os projetos seguem agora para análise do Senado.
Homenagem.
Paz Landim, do PTB piauiense, recordou a importância dos heróis que lutaram pela independência do Brasil. E enalteceu o papel estratégico de Simplício Dias, que, segundo ele, proclamou o apoio de Parnaíba em defesa da soberania nacional em 19 de outubro de 1822.
Paz Landim lembrou que, após a independência do Brasil, alguns estados, como Ceará e Piauí, resistiram ao desligamento com Portugal, com o objetivo de manter o lucro nos negócios que mantinham com a corte lusitana.
Segurança Pública.
Sandro Mabel, do PR de Goiás, defendeu o projeto de sua autoria que torna obrigatória a instalação de portais de raio-x nas escolas. Segundo deputados, estabelecimentos de ensino vêm passando por uma onda de violência e professores, funcionários e os próprios alunos são agredidos com armas.
Pesquisa da Unesco, citada por Sandro Mabel, aponta que 40% dos professores brasileiros consideram as gangues de jovens e as drogas os maiores problemas da escola no Brasil. E 50% dos alunos brasileiros têm um aprendizado prejudicado pela violência dentro da escola.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz. voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.